pessoal, agora a parte de vocês. A parte só dos padrinhos aqui, o nosso extra.
O extra.
E, se a gente falou de jogo privado, esse é o
mais
privado possível.
Se alguém repassar esse áudio pra alguém,
ó.
Até tem ideia disso, viu? A gente sabe quem é, que é todo mundo tá ouvindo isso, a gente sabe quem é.
Temos e-mail.
De olho em você. Bom, mas vamos ao extra aí. Primeiramente, por quê? Por que vamos falar de inteligência verbal? César, acredito que você queira definir aí.
Sim, sempre quero definir. Esse é o meu hobby favorito. Não, eu tenho duas razões. Aqui, como a gente está falando com padrinhos e madrinhas, vou ser 100% honesto. A primeira é que o termo inteligência sempre gera curiosidade das pessoas. Então, esse exclusivo, tenho certeza que teremos novos padrinhos em razão disso. O segundo ponto é uma reportagem, a capa da Super Interessante do mês de... Estamos em novembro, né? Gravação
novembro,
agora.
Sim, novembro.
A capa de outubro. A edição de outubro da Super Interessante, o título é Estamos Mais Burros ou Não? Por que a sociedade está mais burra? Não é uma pergunta, é uma afirmação. E eles dizem que o QI mundial tem caído, mas durante 80% da reportagem, tipo, a espinha dorsal da reportagem é que a nova geração já não consegue se comunicar bem. Eles dizem que já não consegue escrever coerentemente, já não consegue se comunicar com os tempos verbais adequados, com as palavras bem redatadas, que é tudo muita gíria, tudo muita sigla, abreviação e...
Isso eles falam no aspecto
na reportagem. Ou... não, mundialmente. É que, todos esses testes aí, a maioria dos testes, como a gente falou lá no VB Experimentos Científicos, eles acabam voltados para estudantes do ensino superior americano. Então, mundo anglo-saxão aí, pessoas classe média, enfim. Mas os resultados desses testes de QI têm refletido muito que na parte verbal o desempenho tem caído muito. E eles usam isso como uma das principais evidências que hoje estamos mais burros. As pessoas estão mais burras no geral porque não conseguem se comunicar adequadamente. E o que eles definem como adequado seria... Bom, aí que está a pergunta, né? O que seria adequado? Eloquência tradicional da literatura clássica? Como você define isso? Por que que... Bom, essa é a primeira, quer dizer, a segunda razão do porquê que eu quero falar disso, porque foi uma das reportagens que eu menos gostei na história da Super. Eu li aquilo e terminei meio com raiva.
Lixo!
Nossa Senhora!
E o segundo é porque... A minha raiva vem de uma associação que eu vejo que é muito clichê, é muito de praxe. Que eu já fui dito várias vezes, que eu, em vários momentos da minha vida, que eu falo de maneira inteligente. Tipo, eu acabei de conhecer a mãe de uma amiga, não sei o quê, ela fala, nossa, você fala de maneira tão inteligente. E validade desse elogio à parte, eu nunca achei que estava dizendo alguma coisa válida aí. Eu vejo essa associação entre... você ser eloquente com ser inteligente, que eu não sei, numa análise mais próxima, assim, se realmente é um para um. Você, a pessoa fala bem, é inteligente, qual o mérito dessa afirmação? Às vezes eu recebo esse elogio, eu não sei se eu falo obrigado ou se eu questiono o que a pessoa está alegando ali. Se eu começar a falar eloquentemente que ela é uma idiota e não sabe o que está fazendo com a vida dela, se ela ainda vai continuar a me chamar de inteligente. Então eu vejo... Eu penso nisso e eu queria aproveitar essa oportunidade para discutir o que significa em toda a sua abrangência. Eu quero definir melhor aqui, ó, vou usar a terminologia do episódio que a gente acabou de gravar. Eu quero definir melhor que jogo estamos jogando aqui para esse de inteligência verbal.
Tá.
Não, mas falando disso daí, ó, de questão de inteligência verbal, César, pelo que você falou... Realmente, cara, baseado em tudo que a gente disse anteriormente, provavelmente a sua frustração quanto as pessoas te perguntarem isso é justamente por essa questão do jogo, não?
Não, porque
vai ver aqui, vocês não estão...
O jogo é uma terminologia... Sim. O jogo. É que o jogo é uma terminologia que eu adquiri recentemente também. Faz 2 meses eu não sabia o que era um jogo Wittgensteiniano, se você quer referenciá-lo assim. Mas o. A minha frustração, a angústia...
Mas eu acho que a gente nem precisa, tipo, não precisa entrar no método de ser tão descritivo quanto, tipo, um método tão aprofundado quanto o do Wittgenstein. Pensa, sei lá, numa escala mais simples. Provavelmente a pessoa que te aborda dessa forma é justamente por ser uma pessoa mais leiga e entende no...
E própria... Não entende metade das palavras que você fala.
Tudo bem, sim. Mas é isso que eu quero questionar. A minha maior insatisfação com essa terminologia sendo usada aí não é o que ela significa exatamente, é mais do... Por que existe essa associação hoje? Porque, e ela realmente, ela, eu sinto que ela não é muito válida, mas ela é totalmente inválida. É isso que eu quero questionar, porque uma pessoa inteligente é uma pessoa que fala bem? Para vocês, vamos fazer, deixar isso daqui mais veja bem do que veja bem mais. O que vocês acham dessa premissa aí? Uma pessoa inteligente é uma pessoa que fala bem.
Eu acho que fala bem, mas eu tenho um detalhe.
Fala bem em que sentido? Se você usar palavras... difíceis de propósito pra você parecer. Não, às vezes tá, eu sei que às vezes não é de propósito. Você fala porque realmente
é parte,
aprendeu,
do,
assim,
é parte do vocabulário.
Assim, muita gente realmente acaba forçando meio que a barra. Faz questão de usar palavras mais difíceis só pra parecer ser mais inteligente.
Pra ser sincero, eu acho que...
Pra mim, esse negócio de tipo, falar difícil, se você fala difícil, é sinal de você ser inteligente.
Já tá errado, cara.
Usando o César, que nem o César sempre fala, balela.
Eu acho que tá errado. Primeira coisa, falar. Dá pra saber quando uma pessoa é eloquente e quando a pessoa quer fazer pose. Sem zoeira, isso daí dá pra saber, cara. Primeiro, porque pra você comunicar, se você se comunica bem, você não. Você consegue. Como é que eu posso dizer? Você consegue explicar uma coisa. Se você sabe alguma coisa, você consegue explicar ela de uma forma fácil. Eu sempre acreditei nesse exercício. Tipo assim, se você, digamos, é muito bom no assunto, você tem uma facilidade para explicar aquilo. Agora, o fato de você ser eloquente nas palavras, usar, não sei, termos mais difíceis, imagino que em alguns casos são por questão de vocabulário, cara. Você tem um vocabulário mais rico, você teve mais contato com literatura, com vários tipos de literatura, sei lá, inglesa, francesa, russa, vai saber.
Mas isso automaticamente diz que você é mais inteligente?
É, eu acho que dá um Porsche, assim, serve, eu acho que serve, ajuda no seu desenvolvimento intelectual, sim. Botei sem dúvidas, cara.
Por quê? Por que ajuda?
Não, mas ajuda você ter você falar de forma eloquente ou ajuda, sei lá, é o fato de você ter lido as coisas? Eu acho que o que o César tá querendo falar aqui é mais na questão de, tipo, você é inteligente porque você fala difícil, não porque...
Não.
Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que lê o dicionário é mais inteligente que você?
Não.
Então você não tá dando equivalência aí de quanto mais eloquente, mais inteligente.
Não, por isso que eu falei que existe aquela questão de pose, cara. O cara pode ter lido o dicionário e formular as frases mais bonitas e no final não conseguir comunicar o que quer, entendeu?
Então inteligência é capacidade de comunicação? Aí chegamos no elemento, veja bem, o que me frustra nessa associação aí não é nem o fato se é verdade ou não, é o fato, o que você está definindo como inteligência? Qual que é o jogo que você está jogando da inteligência aí? Porque eu posso estar falando sobre, não sei, minha experiência na faculdade, e a pessoa fala, nossa, você fala de maneira inteligente, eu tô falando, eu sou inteligente por ter tido uma experiência na faculdade? Não entendo, aqui ó, eu não vi nada diretamente do... Aqui. Eu quero cometer, não é a falácia, é um exagero, mas eu quero exagerar mesmo. O Hitler, ele era bem eloquente, ele convenceu muita gente, se comunicou muito bem. Ele era inteligente?
Entra no ponto do que você determina como inteligência. Não, como estrategista militar, não.
Exatamente. Esse é o ponto de todo mundo que associa inteligência com vocabulário, eloquência... Não, esqueceu de definir inteligência. Inteligência pra quê?
Se fosse assim, todo político ia ser inteligente.
Sim,
não, nem todos, vai. Tem políticos aí, ó, vide Trump, que não... tem muita dificuldade com vocabulário. Esse é o meu ponto. O meu primeiro ponto aí é como você define inteligência. Se você falar... Inteligência, eu falo bem inteligente? Você tá colocando inteligência numa bolsa...
Pessoas, César, eu acho que é porque remete a sua... Tipo assim, que o vocabulário utilizado por você, tipo, ela tem um certo problema cognitivo pra acompanhar.
Tá, então inteligente é um que fala de coisas que você não consegue entender. É até pior ainda. Porque se eu te falar de...
Exato, eu sei, mas eu tô falando, tipo assim, eu tô tentando olhar pela ótica deles, entendeu? Quando eles adotam esse vocabulário de falar inteligente. Tô tentando, então, tipo assim, me colocar no lugar dela pra tentar entender o que, que ela chama, tá chamando de falar inteligente.
É, eu vou tentar desconstruir um pouco a ligação. Eu também tenho minhas teorias do porquê que elas chegam nesse ponto. E não acho que é nem por usar palavras difíceis, porque isso sim, eu sou totalmente contra. É, eu acho que quanto menor o uso das palavras que você utilizar, menos inteligente você é, porque uma pessoa... Aqui eu vou definir inteligência como capacidade de comunicação. Se você está usando palavras para se comunicar que não são usadas normalmente na comunicação... Você tá ferindo sua própria capacidade de comunicação. Então você não pode ser descrito como inteligente por usar uma palavra que quase ninguém usa. É o oposto disso. A não ser que você esteja falando de algo muito técnico, que não sei, você pode...
Mecânica, engenharia, sei lá.
É, você, com médico, por exemplo. Você não pode usar um termo mais simples, porque senão você estaria potencializando... O erro de, não sei, medicação ou tratamento, tem que ser o mais específico possível. Aí eu até entendo, mas vamos voltar àquela palavra que eu falei lá no primeiro episódio, da primeira parte, lá, gentrificação.
Uhum.
Essa foi uma discussão que até alguns padrinhos aqui provavelmente vão lembrar de uma discussão que teve no grupo. É, não no grupo de padrinhos, mas em outro grupo que eles fazem parte. É, que uma pessoa usou a palavra gentrificação que ela ficou... Ela ficou frustrada que a professora que corrigiu riscou a palavra e disse que tirou pontos dela, porque ela usou essa palavra. Aí ela interpretou como uma falta de inteligência da professora em não entender gentrificação do que culpa dela por ter usado essa palavra. E aí que tá. Eu acho que, como George Orwell costumava falar, se você consegue se comunicar de maneira que todos te entendam, você é um comunicador inteligente. Esse é o seu propósito, você cumpriu o propósito, beleza. Então, quando você vai falar, gentrificação significa, em linhas bem gerais, encarecimento urbano, principalmente no setor imobiliário. Você vive numa periferia e, de repente, eles começam a colocar restaurantes finos ou semifinos, e galerias de arte nesse bairro aí. E na próxima semana todos os terrenos já valem o dobro.
Isso é gentrificação.
Isso.
Eu não sabia o que era, só não sabia a palavra.
Exatamente. Isso daí, quando você está falando em encarecimento urbano, em termos imobiliários, está tudo mais caro. Num bairro que, periferia, que não costumava ser caro, mas está encarecendo porque pessoas... puseram coisas exóticas lá, que eram seu lugar exótico. O melhor exemplo é o Brooklyn. O Brooklyn nos Estados Unidos, lá em Nova York, era um bairro meio que pancadão, assim. Era, como, não sei como descrever. Era um lugar agradável. Era
quebrada, cara.
Não era um lugar conhecido pelas suas galerias de artes e restaurantes finos. Era um lugar para se evitar mais do que para procurar. E muitas pessoas... muitas pessoas com condições financeiras menos favoráveis acabavam indo para lá, principalmente numa minoria étnica, que, bom, nos Estados Unidos tem as bolhas étnicas, e, enfim. Não vou entrar nisso, só que no Brooklyn eles começaram a colocar essas coisas mais finas, mais exóticas, e isso encareceu absurdamente o custo de viver no Brooklyn. O aluguel dobrou, aqui eu não vou dar dados específicos, mas foi mais ou menos isso que ocorreu. Tudo encareceu absurdamente porque algumas pessoas decidiram colocar em seus negócios hipsters, para usar um termo bem abrangente, lá.
Uhum.
E isso encareceu toda a região. Assim como aconteceu também em partes de São Francisco, assim como tenho certeza que aconteceu em São Paulo também, sei lá, no Brasil, quero dizer. Não sei em nível de detalhes específicos, mas todos...
Mas enfim,
quando eu descrevo assim, você entende a ideia, sim?
Uhum.
Isso é o que eles chamam de gentrificação. Resume tudo isso daí e bota nessa palavra. Agora, se eu quero explicar para uma pessoa, eu quero comunicar para uma pessoa todo esse fenômeno aí de encarecimento urbano, custo de vida em regiões pobres. Se eu falar, muito gentrificado aqui, né? Aqui, ó, vamos para os dois lados. Você observa muito a gentrificação aqui no bairro do Brás. Eu falo isso para a pessoa. A pessoa não entende. Agora vamos pegar os dois lados da equação. Ela diz que eu sou inteligente por usar essa palavra. Ela tá certa ou tá errada? Ela não entendeu, mas ela me crê, ela acredita que eu sou inteligente por ter usado essa palavra. Qual o sentido disso? Eu vejo zero.
Eu acho que não faz sentido, mas eu imagino que ela faça isso porque ela entende na cabeça dela que provavelmente ela deveria saber. Entendeu?
É. Então é um exercício mais de eu sou menos inteligente do que eu gostaria de ser, definindo inteligência como conhecimento de todos os termos.
Eu imagino que seja, cara.
É, mas tá... se você for definir inteligência como a capacidade de avaliar suas competências realisticamente, você já tá num buraco aí, né?
Não.
Mas enfim, eu não quero entrar nesse mérito. Só quero dizer que, do ponto de vista mais analítico, a pessoa que te vê como inteligente, por usar um termo que você não entendeu, tem que se questionar sobre como ela está definindo inteligência. E a pessoa que usou esse termo, e talvez se deu conta que outra pessoa não se entendeu, ou talvez saberia que poderia explicá-lo de uma maneira mais convencional, dado que esse termo não é como, tipo, a gente falou nos episódios lá, não é pato, não é xadrez. Uhum. Tem encarecimento urbano, encarecimento do custo de vida de regiões afastadas. Olha isso. Você entendeu, né? Encarecimento do custo de vida em regiões afastadas. Para que eu vou usar gentrificação? Se eu sei que esse não é um termo difundido hoje ainda, ou eu tô me vendo como um defensor do termo, eu tô carregando a bandeira e vou usar sempre que eu tenho oportunidade, ou eu realmente... É, exatamente. Ou eu realmente tô definindo inteligência como minha capacidade de usar termos que, pro meu exercício de comunicação, não me ajudam muito. Na verdade, mais me limitam do que me ajudam. E onde tá a inteligência nisso?
É só pose, no final da conta.
É pose, mas também é uma... É uma hipocrisia da pessoa que tá definindo inteligência contra
é
a finalidade que
errado,
tá buscando.
Né? Tanto pra pessoa que tá entendendo isso como inteligência...
Exato.
Tipo,
por isso
senhorzinho,
da minha...
eu tô explicando, quanto pro cara que tá falando.
Por isso da minha frustração com essa associação clichê de que falou com termos menos utilizados, com palavras mais complexas, que envolvem muitos conceitos reduzidos a uma terminologia apenas. Enfim, você pode criar a narrativa que você quiser em volta disso, mas eu não acho que falar, como vocês disseram aí, de modo difícil, seja inteligente nem por parte de quem escuta, nem por parte de quem fala. Nesse escopo. Esse é o jogo que eu estou descrevendo aí. Só usar termos pouco utilizados para o propósito de comunicação. E isso me frustrou. E bom, isso...
Dentro do seu jogo faz total sentido. Inclusive agora eu não consigo, pra ser sincero, entender o jogo, sei lá, da pessoa que adota esse tipo de vocabulário apenas, sei lá, pra... Igual você dizer, ó, você tem a oportunidade de falar e fazer a pessoa entender na primeira vez, se você recorrer a um método diferente, você sabe que não vai ter o mesmo resultado, realmente é besteira sua. Primeiro que você vai estar perdendo tempo.
É um pouco também arrogante, né, você assumir que a pessoa tem que entender aquele termo que não é utilizado. Porque assim, aqui é de novo, eu tô falando como preto no branco, mas é mais uma questão de espectro. Porque se eu falar pra você direita, esquerda, e você não tiver ideia disso, você tem 26 anos, então, que, embaixo de que pedra? Você é o Patrick, né, do Bob Esponja. Eu posso fazer algumas inferências baseado no seu entendimento ou não de palavras já difundidas. Se você entende exatamente a mesma coisa que eu ou não sobre direita e esquerda, aí já é uma outra discussão, outro jogo já. Se quiser, é o round 2. Você pelo menos sabe que, digamos, os extremos, que o que um defende mais que o outro. Você sabe distinguir ali, tirar o shoyu do trigo. Então, nesse contexto, eu até entendo como as pessoas podem chegar a essa conclusão, de que são termos já disseminados, mas você pegar coisas que são jargões, tipo, falar de custo de oportunidade em economia, e você não me entender, eu pensar que você é burro por causa disso, eu burro, acho que é quem tá falando, né?
Ah, então, ó, vou ser sincero, pra não complicar, vá até pros ouvintes, se você pode explicar alguma coisa pra alguém, não complica, senão você cria essa situação, tá vendo com o César? Até pra elogiar, tome cuidado, baseado no que eu vi do César.
É a frustração interna, não é que eu xinguei a pessoa depois disso, não. Tem um pouco de educação envolvida também, né? Mas
parece,
é uma reflexão que eu acho que não é feita suficientemente hoje em dia. A gente falou dos vertentes lá. Primeiro é o falar de maneira difícil, complicado. Agora, então, é isso que eu queria clarificar, porque eu acho que na reportagem da Super aí, o que me frustrou, vocês acham que os adolescentes hoje não conseguem se comunicar?
Não, não.
Eu também acho que eles estão se comunicando bastante ainda. É por Instagram, é por Facebook. Acho que a comunicação talvez nunca esteve tão latente, tão iminente assim. O que os adolescentes passam hoje o dia é se comunicando. Você vê que muitos preferem ver vídeos no YouTube de gente jogando e só comentando do que eles mesmos jogarem.
É,
meio que a comunicação é quase que um foco mais presente na vida deles do que foi na nossa, em nosso momento. Então, acho que a Super lançar a reportagem de que porque esses testes arcaicos de inteligência verbal que testam, avaliam o seu entendimento de palavras como gentrificação, ou, não sei, algo no...
Ah, o português Portugal.
coisas assim que ninguém usa, que realmente não serve para se comunicar, senão que como símbolo de que você tem exposição a, não sei, a uma...
Um autor clássico. É o tema, cara.
Eu já tenho gente que fala assim, nossa, você é inteligente. Ou porque eu usei alguma palavra sobre anime. Tipo, eu comecei, me empolguei conversando com a pessoa. Falei, pô, mas eu gosto da produtora tal, blá, blá, blá. É, eu gosto do character design de não sei o quê. O cara, character design? Nossa, você sabe bastante sobre... Eu falei... Tá ligado? Porque eu usei uma palavra, uma que não é em português, e outra que é do nicho. A pessoa acha que por isso eu sou inteligente, mais inteligente, só por causa da palavra, tá ligado? Do termo que eu utilizei.
Mas, bom, essa é a minha frustração da reportagem da Super. Acho que se eles estão definindo inteligência hoje como capacidade para usar termos...
Eu já... acho que tinha que sentar com esse jornalista, falar, então beleza.
Não, mas vamos não é. Tem livros também. Esse jornalista só tá replicando uma tendência que está acontecendo mundialmente. Tem livros também com esse termo. Quer dizer, com essa temática aí, que é um sentimento que qualquer pessoa mais velha vai dizer que também tem em relação às pessoas mais jovens. Principalmente
o ódio
você,
do William.
Se você,
o ódio do William pelos adolescentes.
Se você é de uma família que, não sei, seus pais são professores ou... Enfim, estão mais dentro desse mundo da inteligência, eu vou usar esse termo aqui, que se veem diferentes pelas capacidades cognitivas, ferramentas usadas, etc., é bem provável que eles reprimam bem mais e julguem bem mais os jovens do que pessoas, digamos, mais simples. Mas isso tem em toda geração. É como a gente falou lá do VB menos desenhos. Toda geração fala mal dos atuais. Tem até um TED Talk que está nas referências desse episódio que o palestrante mostra exemplos de 1841. De um professor em Harvard, se eu não me lembro bem, ele disse que os estudantes, veja bem, em 1841, ele tá reclamando que os estudantes já não escrevem bem, já não se articulam da maneira que ele costumava ser, que eles estão se perdendo. Cara, é bizarro.
Tempo de ouro, sabe quando era? Nas cavernas. O primeiro cara que desenhou lá, esse escreve bem.
Killer art, olha só.
Eu criei isso, irmão.
Que ninguém criticava, né?
Não tinha ninguém pra criticar.
Mas isso também, se a gente for fazer referência ao último episódio, é um problema também semântico, né? Só existe porque evoluímos cada vez mais no que a gente tem de ferramenta e como maneiras de usá-la e vamos definindo nossos próprios mundos aí de maneira cada vez mais extensiva sem se esforçar em comprovar que ele é compartilhado. Como esse da Super aí. Tá no mundo de eloquência erudita clássica e projetando para a nova geração como se fosse uma deficiência deles, em vez de um mérito deles, que eles estão criando novas ferramentas ou maneiras de fazer isso. De maneira até mais eficiente, eu diria, porque se você escrever uma palavra, uma frase clássica, toma muito mais palavras e tempo de leitura do que siglas e abreviações.
Até pra você chegar nesse... realmente, cara, é igual ouvir falar. Para mim, nunca caiu tão bem. Se você sabe alguma coisa... Você não tem por que complicar na hora de explicar ela. Eu não consigo entender isso. Ou ainda consigo virar o olho assim e falar, tá bom, vai igual o César falou, no caso de uma questão mais técnica. Realmente, o médico vai chegar, abrir o cara, ó, esse daqui é o tomate. Apelido é tomate. Não, pelo amor de Deus. Aí faz sentido. Mas, poxa.
De novo, é o jogo, né?
desse exemplo que ele citou, cara, principalmente se você vai abordar um estudo desse caso, com aumento de custo de vida lá devido a isso, principalmente que você vai ter que ir lá e entrevistar as pessoas pra entender, você acha que o cara vai entender?
Não! É, de novo, tem que ver o jogo. O jogo do médico aí é evitar erros. E o jogo de quem tá tendo uma conversa sobre encarecimento do custo de vida em regiões afastadas, não, é outro jogo. Então tem que usar de outras ferramentas. Não pode usar uma peteca no jogo de futebol.
Cara, você quer passar a informação? Faz da forma mais simples, mais clara possível.
Não, peraí. Mais que simples, porque aí a gente entra numa armadilha de o que é simples, o que é complexo. É mais aqui só para alinhar com outro episódio. Entenda o jogo. Qual a finalidade? É jogar futebol? É fazer gol? É bater peteca? Eu falei, não adianta nada, por mais sofisticada que você pode ser que é uma peteca em relação a uma bola de futebol, se você tá jogando futebol, a peteca não vale para nada. É isso, é a melhor analogia que eu consigo fazer. O segundo ponto aí, William. Não, eu falei, essa é uma vertente. Que essa associação de pessoas são inteligentes porque falam de maneira complicada, balela. Mas, a asserção de que quanto mais eloquente uma pessoa, mais inteligente ela é, ainda pode ser verdade, dependendo do jogo que você está falando? E quando que é verdade isso? É isso que eu quero chegar no elemento veja bem.
Cara, eu penso no estudioso da língua, por exemplo, discutir essas questões, eu imagino que ele tem que ter um vocabulário adequado para aquele cenário. Vai ter em Harvard ou qualquer outra grande universidade, um evento, um círculo de debate, cara. No mínimo, ele tem que apresentar tá preparado para isso, cara. Não é o mesmo cenário, igual eu falo, não é o mesmo jogo de tratar uma situação, sei lá, você citou anteriormente, do cara com estudo lá de encarecimento das coisas na região.
Sim. Perfeito. É justamente o que eu queria focar, é que se você definir o jogo como quantidade de ideias, ou talvez até direcionamento de ideias, porque uma palavra não é só uma ferramenta para um conceito que você não sabia, mas também é, como a gente falou de novo lá no primeiro episódio, é a possibilidade de fazer com que alguém pense em algo que você quer que pense. Então, elefante rosa, gentrificação. Agora, quando eu falo essa palavra, vocês já estão pensando no que significa isso.
Uhum.
Então, eu acredito que isso pode ser verdade quando você pensa que o jogo é se consciência do seu arredor, do seu contexto.
Uhum.
Porque quanto mais, aí voltando lá o exemplo do água... Se as palavras são nossa água, são nossas moléculas de água, digamos assim, quanto mais palavras você sabe, quanto mais terminologia você tem internalizada, mais fácil é para você descrever se a água, o nível de turbidez da água, se é salina, se é mais doce.
Quanto mais rico a sua linguagem, nem vocabulário, enfim, no geral, cara, mais fácil de você se adequar ao jogo. Essa é a verdade.
Sim.
Vai ter exposição, sim, tipo, de analisar o cenário e conseguir já se colocar de uma forma, conseguir se adequar, entendeu?
Exatamente.
Ao jogo específico que você tá entrando. Eu tô vendo dessa forma.
Sim, aqui eu vou aproveitar a deixa para usar um exemplo, então é todo mundo se relacionar com ele de uma maneira ou de outra. Quando o pessoal fala de política.
Certo.
Eu acho que quando você fala de política e tem um vocabulário amplo, você tende a falar de maneira mais inteligente.
Uhum.
Por quê? Não porque você tem essas palavras, mas porque essas palavras te permitem focar em mais detalhes desse jogo de política. O primeiro, quando você fala de política, você está falando de quê? A gente definiu lá no Veja Bem Mais que era estruturas de poder, lembra? Estrutura de poder, gestão de poder, que é político, tem um poder para decidir alguma coisa. Então você está nesse nível do jogo aí, como você vai subindo os níveis? É poder o quê? É federal? É estadual? É da cidade, municipal, é uma coisa que eles até indicam no Enem também, no ingresso de universidade. Eu lembro da minha época de estudo em redações que uma das primeiras dicas é, você vai falar de política, vai criticar um órgão governamental, é quem? É que nível? Porque todo mundo fala, governo é uma merda, é tudo corrupto, mas é que governo? É em Brasília? É o Senado? É o Congresso? É, exato. Você está falando de quem e de quê? É, isso é, que palavras você tem para direcionar a minha extensão para aquilo que você realmente quer dizer. Ou nem você sabe, e o seu jogo é só, olha que eu tô certo, tipo, olha para mim, concorda comigo. O seu jogo é concorda comigo, independente do que você tá falando, é realmente vamos analisar como funciona essa dinâmica aqui. E eu tenho um exemplo espetacular que os padrinhos vão saber, principalmente aqueles que já estão no grupo, não sei se tem novos integrantes agora, mas quando você usou a palavra isentão, eu não sabia o que era isentão no momento que você usou, e isso já diz alguma coisa sobre a popularidade dessa palavra. Mas uma vez que eu pesquisei o que era e vi que não era nada, porque realmente, o que ela ia dizer? Você não é nem de esquerda nem de direita, mas o que se define como direita e como esquerda? Realmente. É a direita que a gente falou lá no, quando a gente discutiu o VB mais política, que era a direita do rei e a esquerda do rei? É a direita da europeia? É a direita brasileira? Existe uma direita brasileira? Realmente? Baseado no quê? Em que contexto histórico? Você falar, chamar alguém de isentão, porque não é nem da direita nem da esquerda. Você não está dizendo absolutamente nada sem definir direita, esquerda, contexto, quando, como, em relação a quê? Políticas sociais, políticas econômicas? É um termo absolutamente burro. Porque não diz nada. O jogo que ele joga é somente, olha como eu defendo um time aqui, olha como eu sou melhor que você. Esse é o jogo que está jogando. Ela não diz absolutamente nada além disso, na minha interpretação. E é por isso que eu vejo esse jogo política e palavras como algo que, sim, reflete inteligência. Você tem mais palavras, você consegue direcionar a atenção pro jogo específico que você está jogando. Quanto mais ferramentas você tem, melhor você tende a ser. Pode ser até aí analogia ao Counter-Strike. Quanto mais armamento, colete, granada, maiores suas chances de chegar ao objetivo. Agora, se você só está tirando granada de fumaça, você não está jogando Counter, cara. Você está jogando, sei lá, o jogo da fumaça. Porque realmente você não atinge nada com isso, nada.
Nem um cenário contrário, porque, digamos, hoje o que acontece mais no cenário que eu vi, pelo menos das eleições desse ano, foi o quê? Eu vi pessoas emitindo mil e mil comentários em relação a todos os tipos de tópico. Independente de ter um lado ou não, havia um posicionamento, uma decisão, um posicionamento é alguma coisa. Mas o problema é quando, sei lá, você cita isentão, você coloca só aquelas pessoas que não estão dentro da discussão, se colocam acima dela e não apresentam nenhuma conclusão de nada. É igual você falou, cara, é fumaça, porque fica reclamando de tudo. Tá, cara, beleza, mas e aí? O que você tem pra falar?
Porque
tipo assim, o jogo dele é o quê? Reclamar de tudo, porque se independente de quem ganhar ou perder, ele vai reclamar e poder falar, tipo assim, como é que eles estão falando? Essa culpa não é minha.
Essa culpa não é minha.
E aí, como é que é nesse caso? Porque é a mesma merda.
Você não acha que você tá descrevendo fumaça com fumaça? Porque que discussão em relação a quê? Eles não podem reclamar de nada. De algo eles têm que estar reclamando. O que especificamente eles estão reclamando? Aí eu acho que tá várias granadas de fumaça aí. Um jogou primeiro e se jogou a sua, que tem cor. E tá achando que porque tem cor é uma fumaça melhor do que a fumaça sem cor. Eu acho difícil uma pessoa reclamar de nada. Ou reclamar de tudo. Porque que jogo que delimita tudo e nada? Do que você tá falando quando você tá falando de tudo? E de nada? Na verdade, você quer ir pro... Pra espinha semântica, o que significa nada? Você pode falar do nada? Nada? Realmente? Ou tudo? Nenhum desses termos tem sentido. Tudo isso daí é fumaça. Dependendo, a não ser que você está falando, ó, tudo que eu tenho na minha mochila é roupa, o tudo é o que está na sua mochila. E tudo que você tiver realmente é roupa, você falou alguma coisa. Agora você falar, reclama de tudo, não está contente com nada. O seu jogo aí é fumaça. É alegar que as pessoas estão fazendo coisas que não significam absolutamente nada. E você tá jogando, é o primeiro a jogar nessa granada aí. A primeira frase que não fez sentido foi a sua. Depois é que você tá alegando que é a deles. Eu vejo por esse lado. E é por isso que eu, no meu escopo, me esforço muito para aumentar meu vocabulário político. Para saber historicamente, contextualmente, o que significa esquerda, direita, em qualquer lado, o progressismo, o libertarianismo... Eu acho que, para esse contexto, quanto mais você entender, melhor você direcionar a atenção para realmente o que você quer jogar, se é da ineficiência a nível presidencial do Brasil e influência, corrupção de partido, você precisa do vocabulário para isso. Você precisa dizer corrupção no sentido de desviar dinheiro desse ministério para deixar de fazer isso em razão daquilo e focar, não sei, em privatizar coisas em vez de arrecadar mais imposto para repassar para programas sociais. Quando você fala usando esse vocabulário aí, programas sociais, repassar, corrupção, privatização, você já deixou a conversa muito mais rica. E nesse sentido aí, é impossível ter isentão. É impossível você não achar nada e reclamar de tudo, porque, de novo, você não está falando nada com nada. É igual você falar em uma frase famosa do Chomsky essa. Você falar que ideias verdes sem cor dormem furiosamente. É basicamente isso que você está falando. Então, sim, para essa minha alegação de que você é mais inteligente, quanto maior o seu vocabulário para o contexto, para o jogo político, eu acredito que sim. Nesse caso, a eloquência é quase sempre o proxy para inteligência para jogar esse jogo.
O negócio de isentão, que a gente falou, a gente usa a terminologia correta dependendo do jogo que você tá. Você deu exemplo de política, você leva a sério, você tem toda a sua leva de palavras que você tem aí armazenadas para poder falar sobre o assunto. Sabe, tipo, quando o Pedro falou isentão, eu entendi o que quis dizer. Porque eu acho que, tipo, por mais que eles, de certa forma, estejam se referindo à política, eu vejo isentão é mais como uma gíria, é mais uma gíria da internet. Eu não vejo como um
termo
real.
Mas o que significa?
Real.
O que significa realmente para as pessoas que estão dizendo isso ou rotuladas como isso? Você acha que elas realmente reclamam de tudo e não estão contentes com nada? Tem um monte de palavra que, se a gente for voltar lá no exemplo do feminismo, você pode jogar infinitos jogos, porque ninguém vai estar de acordo com nada. O cara que é chamado de isentão, é como a gente falou lá do feminismo. Eu acredito que o feminismo é uma coisa, você acredita que é outra, e os dois lados vê o outro como burro. De que não é, o ponto não é você entender o que eles dizem, o ponto é, estão todos entendendo, estão todos jogando o mesmo jogo? O que realmente significa isso? Pra mim não significa nada com nada.
Ainda significa que o pessoal sente, menos o que eu entendo da palavra quando eu falei é o seguinte, porque hoje o que acontece? Quando a pessoa toma o posicionamento do quê? Não é que a gente não tá de desacordo com nada, é tipo assim, como você tá num cenário onde, que, por exemplo, você tá discutindo dois cenários, um contra o outro, o que ela faz? Pra ela não ter que tomar parte. Realmente, pra não ter que tomar partido de nenhum dos lados.
Mas dê especificidade, cara.
Se ela apoiar um, não tiver que responder, sei lá, por algum argumento, alguma coisa no futuro, ela se coloca acima dos dois.
Eu não entendo sem exemplos.
Porque daí ela tem o poder pra criticar ambos os lados, não apresentam nenhum tipo de solução e fica por isso mesmo.
Mas pra quê? Pra quê? Você tá apresentando todas as soluções pra nenhum... me dá um exemplo. Me dá um exemplo pontual de uma discussão que vai ter um isentão que... Eu quero entender realmente o que você quer dizer com isso, porque agora eu não entendo nada. Eu entendo a sua ideia de rotular alguém como isso porque satisfaz umas condições que você tem, mas eu não entendo como pragmaticamente isso reflete um tudo ou nada. Dê um exemplo.
Você tá pensando... vamos lá. Pensar no caso das eleições, por exemplo. Você tem dois candidatos. Independente se você votar ou não, vai ganhar um dos dois.
Sim.
Digamos que você coloca numa situação onde você tem que escolher. Certo?
Foi o que aconteceu.
Aí, pra efeito de você não... Como é que eu posso dizer? Pra efeito de você não se macular tendo que escolher e você ter ao mesmo tempo a abertura só pra te criticar e não receber uma crítica, você se coloca fora do cenário, cara. Você é, tipo, um observador total de tudo. Você enxerga tudo, você enxerga tudo, independente. Você tá de fora do círculo, entendeu? Olha, eu não estou dentro dessa realidade. Eu sou apenas um observador de fora. É isso, cara. Você fica de fora, você se isenta de todo qualquer tipo de argumento ou discussão porque você tá de fora. Eu não faço parte disso, eu não estou aqui. Eu vejo dessa forma. Aí, a partir do momento que você dessa realidade para discutir, entendo eu que você não tem que nem que estar argumentando comigo, já que você tá de fora e é um observador apenas.
Então o morto é um isentão, então, porque ele tá de fora.
É.
Então você tá trocando a palavra... Não faz parte do jogo para isentão. O resto do mundo. O mexicano que tá lá vivendo sua vida é um isentão nas eleições brasileiras porque ele não tá participando.
Ah,
é isso.
Isso sim, mas você tem que lembrar do caso. Nesse caso, a gente tá falando do quê? De um cenário onde estava todo mundo e todo mundo tava participando. Cara. Querendo ou não, tem.
Tá, mas...
Tava rolando assunto ali.
Sim,
esse é o ponto. Você cria um cenário pra discutir.
Então, se você tá afirmando.
Você coloca de fora dele? Como isso?
Se você tá afirmando que todos estavam participando, como você pode dizer que tem uma palavra pra descrever aqueles que não estavam participando? Você tá em contradição semântica aí, filho. Não tem como você dar volta nessa palavra de fumaça. O que eles estão escolhendo, é lógico que eles estão fazendo uma escolha. Eles podem não estar escolhendo candidato A ou B, mas a neutralidade também é uma escolha. Se você quer descrever uma pessoa como arrogante e pretensiosa ou com retórica vazia, demagogo, vai, se quiser, por não atribuir valor àquilo que está sendo discutido, eu entendo. Essa definição aí é aceita. São palavras que são, têm disseminação, têm um sentido. Toda a evolução social, histórica, elas ganharam seu uso, ganharam seu significado. Eu entendo. Quando você me diz essa pessoa é demagoga, eu não preciso saber se ela é da direita ou da esquerda, se ela vai votar em alguém ou não. Eu sei exatamente o que você quer dizer. Quando você fala em isentão, eu me afoguei. Faltou oxigênio, não sei. Quando você tenta descrever, eu me afogo mais ainda. Pode ser.
Eu não sei como é explicar, porque, cara. Mas isentão é uma gíria. É uma gíria daqui, cara. Uma coisa,
cara, mas
é por isso que você não fez.
Pra mim,
se é contextual, tipo... Entender. Imagino eu que as outras pessoas entenderam, certo?
Eu não entendi. É por isso que eu tô
você
buscando.
Você não entendeu, mas
eu tô buscando entendimento.
Certo?
Eu não sei, tem que perguntar pra ela se você tá presumindo. Então, o William disse que sim.
Eu já tinha ouvido isso.
Eu acho que
esse
é um ponto que eu
tenho
que colocar.
Tipo,
vamos colocar.
Isso que pra mim foi.
Se é contextual, mas eu... vamos colocar a pergunta pro grupo.
Não,
o que
mas
eles
não,
entendem?
Não,
é um
não importa.
Que eles entendem.
Não... Tudo bem, esse foi um exemplo pontual. Não é. Ok, eu quero tentar evitar o desvio muito do ponto aqui. Eu não tô te julgando, te colocando na cruz por usar esse termo aí. Você usou ele porque você ouviu em algum lugar também. Você não inventou ele e decidiu o que significava. Foi só mais um a aderir à onda aí. Mas a gente tá falando de inteligência aqui e de eloquência, certo? Então, dentro desse contexto aí, desse jogo, eu acredito que no cenário político, quanto mais vocabulário você tiver para ideias específicas que realmente ganharam significado ao longo da história, enfim, tudo que eu falei aí, você sim tem o que eu, no meu jogo, vejo como inteligência, que é eu entender perfeitamente o que você está dizendo. Se não é o caso, não é necessariamente só essa palavra. Tem de muitas, e aqui é outro ponto que eu queria chegar. Que, como você descreve inteligência no geral? O meu ponto de vista é ter o entendimento da água que você está vivendo. Você saber pontuar da onde vem aquela ideia, como você desenvolve aquela ideia, se aquela ideia é entendida ou não. Você consegue observar o seu ambiente e você mesmo dentro daquele ambiente. E você só consegue fazer isso com as ferramentas de análise para isso. Para ficar mais claro, se o título aqui é inteligência verbal. O que eu acho que é o oposto de inteligência verbal? O que eu acho que é a burrice verbal? Para mim, burrice verbal é você falar em generalidades sempre. É você usar os termos mais abrangentes possíveis. Lembra que a gente falou lá no segundo episódio do espectro entre cadeira e beleza?
Sim.
Da mesma forma, eu acho que quanto mais desses elementos, dessas palavras mágicas, se quiser, vai, super palavras. Tipo, você falou garrafa de água, não tem muito desacordo. Você falou verdade, buf, o que é verdade? Então, quanto mais essas palavras ambíguas, abrangentes, com histórico, filosófico, semântico, linguístico mesmo, que mesmo na própria linguagem pode ser que já não significa o que costumava significar, se só usa disso para dar a sua opinião e criticar dos outros, eu acho que você está no oposto da inteligência verbal. E é o que eu queria, o ponto aqui. Para mim, não é o que a Super está falando que eu não consigo me comunicar, não é esse de... Ah, meu vocabulário é limitado, não sei o que significa papibaquígrafo. É o que você está dizendo, consegue endereçar exatamente aquilo que você quer comunicar e aquilo que eu consigo entender para entrar no mesmo jogo? No cenário político, é evitar palavras como sou da direita, sou da esquerda, sou isentão, ou que seja. Isentão é um exemplo que eu uso, tudo bem, eu estou fora do país, não tive exposição. Mas da mesma maneira, alguém só falar o outro como, xingar o outro como direitista, esquerdista, tá no mesmo jogo de não inteligência verbal. Por quê? Direito o quê? Econômica, social, baseado no contexto brasileiro, mundial, século XXI, século XVIII? Do que você tá falando? Se você não consegue explicar isso pra mim, eu acho que você tá num jogo de querer atenção. E eu acho que essa pessoa também está equivocada no jogo de eu entendo o que eu estou falando, quando você aperta os parafusos de exatamente o que, de nível, quando, desmonta tudo. O motor para de funcionar. E aí é normalmente quando as discussões produtivas passam a virar debates improdutivos, um gritando mais alto que o outro, um falando coisas como, você é idiota, o que significa ser idiota? Pensa nessa palavra. Então você acorda como idiota, escova os dentes como idiota, vai pro trabalho como idiota, fala de política como idiota, tipo, não tem como, é idiota no quê? O que você tá falando que é uma idiotice? Qual que foi a premissa que você fez que não seguiu, quer dizer, qual foi a conclusão que você fez que não seguiu das premissas? É nesse sentido que eu tô falando de inteligência verbal. Eu acho que isentão é um exemplo disso, de usar generalidades que não significam basicamente nada, é só no mundo individual mesmo, para jogar esse jogo de eu tô certo, ele tá errado, ele é arrogante, eu não sou, ele é idiota e eu não. Assim como do feminismo. Você não quer discutir com feministas, nazi feminismo, sei lá, pode usar o termo que você quiser. Defina primeiro, comece por aí. Defina pra mim exatamente o que é feminismo. É estar a favor dos direitos iguais para mulheres? Beleza, estamos de acordo. Qual foi a discussão aí? Depois você passa, é militar, é xingar todo homem que abriu uma porta pra você. Opa, aí vocês já chegaram no outro... E o que isso tem a ver com os direitos iguais das mulheres ou não? Isso passa pelo Senado? Passa pelo Congresso? Como que isso é um direito? Ou isso é uma percepção de patriarcado que você tá... Entendeu? Só por provocar a pessoa no que ela realmente quer dizer com esse termo, essa palavra mágica aí de feminismo, de isentão, de direita, esquerda, você já tá tendo uma conversa mais inteligente, necessariamente, porque você tá analisando as moléculas da água ao seu redor, em vez de simplesmente mijar no aquário e se sentir o bonzão por causa disso. Tanto para quem tá falando, como para quem tá respondendo. Essa é a minha perspectiva no tema.
Bom, pessoal, então vamos evitar do episódio ficar mais longo ainda, porque, de certa forma, isso aqui é quase uma terceira parte já. E vamos tentar chegar numa conclusão aí desses dois pontos discutidos durante o episódio. Durante esse extra.
Bom, do meu lado, é só reforçar que falar bonito, falar difícil, não é sinônimo de inteligência. Lembre-se bem de definir inteligência antes disso. E qual é a finalidade da conversa, se é para comunicação, se é para fazer uma cirurgia no sistema límbico central. E da segunda parte, tente definir bem os jogos que vocês estão jogando. Se for realmente entender um assunto, acho que o vocabulário sim adiciona, enriquece essa discussão, porque te direciona a elementos mais específicos daquilo que está sendo analisado. Então, quanto mais vocabulário, melhor, mais inteligente de forma geral é a conversa. E evite generalizações que servem para um outro propósito, que é ofender o outro, dar um senso de superioridade para você mesmo, mas que no fim do dia é pura fumaça. Quanto mais específico, melhor. Essa acho que é a minha conclusão para a segunda parte.
Você quer falar alguma coisa mesmo?
Acho que na primeira parte deu para estipular bastante coisa, cara. Principalmente como eu falei que ele seria uma montanha russa. Acho que os ouvintes tiveram essa mesma impressão. Inclusive com aquele final onde nada tinha valor que a gente discutiu. Infelizmente a gente conseguiu ver que dava para aproveitar alguma coisa. No segundo momento, sobre investigações filosóficas também e todo o conceito dos jogos, dá uma abertura para você entender melhor o seu arredor mesmo, inclusive para a resolução de problemas do seu cotidiano. E dá um norte, né, para você trabalhar, inclusive não passar por mais dificuldades voltadas nesse campo. Acho que uma abertura para esse assunto foi boa, sugestão do César, para colocar na mesa. Porque eu realmente não me teria visto ou ouvido falar de algo dessas linhas se não fosse por isso.
Bom, como vocês já são padrinhos...
não precisa saber o número.
Não vou falar, ajudem-nos, nos ajudem a continuar o podcast, mas vocês podem ajudar sim ao recomendar esse episódio de linguagem para amigos, familiares, e também trazer mais pessoas para dentro do grupo de padrinhos.
Isso seria uma boa ajuda.
Continuar a discussão é sempre, acho que, mais possível e mais proveitoso se aumenta o número de participantes nesse grupo. Então, é isso. Valeu por nos aguentarem aí. E até o próximo episódio exclusivo.
É isso aí, pessoal.
Valeu, gente. Obrigado.